voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com o Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajuris. Este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje estamos tratando sobre violência doméstica, sendo nossas convidadas aqui no estúdio a titular do primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, juíza Madiele Franz Machado, e a representante da Temis, Lívia de Souza. Voltamos a conversar com a Madiele para sabermos sobre o grupo reflexivo de gênero. Madiele, está conseguindo educar os homens para que eles não pratiquem violência contra as mulheres? Como é que tem sido esse trabalho?
Bem, Gladys e Lívia e ouvintes, esse grupo tem tido um resultado muito positivo, sim. Quase sem reincidências, né? Tivemos ali de aproximadamente 200 homens que foram atendidos nesses 3 anos. Tivemos 2 casos em que houve o retorno desse homem, né, como um suposto, né, envolvimento numa outra situação de violência, que não foi violência física, foi uma violência verbal, mas que nos trouxe, então, esse novo dado, né? Até poucos meses atrás, nós não tínhamos tido nenhuma hipótese de retorno desses homens.
Em que tempo o grupo está atuando?
Já está há praticamente 3 anos. Agora, nossa, novembro, 3 anos
é
completo.
É um bom tempo para não, para pouca reincidência, né?
Exatamente, é um bom tempo. Mas isso decorre do fato de que o homem que está lá, na maioria das vezes, né, não sendo aquela hipótese onde ele é encaminhado em virtude de uma sentença condenatória, ele está lá porque ele conseguiu ser sensibilizado, ele conseguiu compreender a importância dele se reeducar, de ele transformar aquelas ações que elas estavam, muitas delas, baseadas na violência, ele transformar suas ações de uma forma pacífica, né? Eles aprendem a dialogar, a estabelecer um diálogo com a sua companheira, com a sua família. Muitas vezes, essas famílias, elas não se terminaram com a situação de violência, né? Então, a mulher quer permanecer com aquele vínculo, quer resgatar a sua família. E esse trabalho, então, de reeducação, ele é muito importante nessas hipóteses, porque ele, então, a mulher vai também ficar mais segura, mais tranquila de que aquele homem, seu marido, está sendo monitorado pelo Poder Judiciário e auxiliado, então, a resolver essa situação.
E eles acabam encontrando um novo rumo para essa relação,
um
que é o objetivo,
rumo,
não é?
Sem falar nas hipóteses de encaminhamento desses homens também para um atendimento específico, um atendimento terapêutico, ou às vezes uma desintoxicação em razão do uso do álcool, das drogas, que nessa entrevista, nesse trabalho, então é possível detectar a causa daquele problema. E ele, claro, só vai poder participar dos grupos depois que ele já tiver resolvido essa questão.
Certo.
Então, se ele tiver uma situação aguda de alcoolismo,
não
de drogadição, ele
grupo.
Não pode participar desse grupo.
Que maravilha. Bom, aproveitando nessa nossa época de igualdade, né, Lívia, o que nós podemos dizer aos homens? Se eles poderiam fazer uso do aplicativo para relatar eventuais casos de violência, que a gente sabe que existe, né? Depois vamos conversar sobre isso também com a Madiele.
Não, nós entendemos que, óbvio, acho que a violência transpassa todos os gêneros, todas as classes, não é, mas nossa sociedade, como nós conversamos anteriormente, é patriarcal ainda, e é importante um mecanismo para as mulheres se defenderem, porque, na verdade, as mulheres não vão acionar isso a todo momento, até porque existe uma questão que vai acionar a polícia, é uma questão de vida ou morte. Nós sabemos que em alguns casos da Lei Maria da Penha, o quanto a gente, é horrível, impactante olhar assim que um caso, bom, a polícia chegou 10 minutos mais tarde.
Sim.
E esses 10 minutos fariam diferença. A gente não vai cessar com a violência, também não é essa a pretensão, mas ao menos diminuir as tragédias, eu acho que nós,
claro,
acompanhamos, né? É óbvio que vários casos da Lei Maria da Penha, não chegamos a esses extremos, felizmente, e há alternativas para evitar também que a violência seja crescente, como essa da magistrada, da Madiele, que é muito importante, que se discuta com os homens também.
Sim.
Alternativas. Mas para os homens agora, como eu disse, talvez eles possam usar o aplicativo mais simples, que não vai acionar a polícia diretamente, mas uma rede de apoio também, que eu acho para qualquer pessoa vítima de violência. Nossa sociedade como um todo é uma sociedade muito
violenta.
E crescentemente violenta, acredito eu. Então, acho que é importante mecanismos de defesa também, e a questão de segurança é importante para todos. A gente nota que é um problema social comum a todos, violência, muros, grades, a gente vive nessa estrutura, mas, por hora, eu acho que é importante a defesa das mulheres, porque, enfim, elas estão numa posição de fragilidade, então,
sim,
no sistema.
Ainda estão, não é? E isso é histórico. Muito bem, então, Magelli, a gente basta acessar as informações da mídia diariamente, falando sobre violência doméstica, para encontrar listas e opções de auxílio e de apoio para essas mulheres vítimas de agressões. E nos casos dos homens, existe possibilidade de auxílio também? Como é que isso tem funcionado no juizado?
E no caso dos homens, quando os homens eles são vítimas da violência doméstica, ou de uma violência doméstica, os processos eles não são tratados, né? Eles não são direcionados ao juizado de violência doméstica, que tem como objetivo a competência exclusivamente nas hipóteses em que a mulher é vítima de violência doméstica. Entretanto, esse homem pode se dirigir a qualquer delegacia de polícia, exceto a especializada para mulheres, e fazer o registro da sua ocorrência policial. E até mesmo lá no âmbito da Lei dos Juizados Especiais Criminais, é prevista a possibilidade de concessão pelo juiz de medidas cautelares, de medidas que se equivalem às medidas protetivas que são concedidas em favor da mulher. Ele também pode postular no âmbito do juizado criminal. Então, ele não é tão como os homens dizem, ah, é tudo para a mulher e nada para os homens. Não, os homens também têm mecanismos de defesa. Só que esses mecanismos são muito pouco utilizados, até porque eles mesmos têm um preconceito de terem que ir à delegacia de polícia registrar uma ocorrência de que eles foram agredidos por uma mulher.
Sim.
Justamente por essa ideia, né, do machismo, dessa sociedade toda patriarcal, que ele, então, às vezes não vai buscar o benefício lá, a medida cautelar que impede a aproximação da mulher, né, aquela pessoa que teria em tese praticado o fato criminoso contra ele. Então,
muito
é possível,
bem.
Sim.
Mas fica a ideia de que os homens também estão protegidos pela legislação penal e que, na eventual necessidade, podem se dirigir à delegacia de polícia, podem vir ao plantão do fórum, que funciona 24 horas por dia, para buscar auxílio nesses casos.
Isso tem acontecido. Até no meu último plantão houve uma solicitação medida cautelar que é prevista no artigo 69, parágrafo único, lá da Lei 9.099, que é justamente uma medida, então, cautelar, análoga a essas que nós
concedidas
concedemos
às mulheres.
Lei Maria da Penha, proibição de aproximação, de ir no local de trabalho. Do homem, de ir na casa do homem, de mandar essas mensagens via Facebook, uhum. né, que às vezes acabam causando muitos problemas, né? Porque imagina, vai para a rede social.
A vida privada das pessoas, invadindo a vida privada.
Exatamente.
Lívia, antes de nós encerrarmos, dá uma ideia, falaste até agora sobre o aplicativo, mas dá uma ideia da atuação do TEMES. É uma ONG, não é? Voltada para a defesa das mulheres, mas assim, em que campos mais vocês têm atuação?
Bom, nós, da TEMES, nós advogamos em alguns casos estratégicos que, às vezes, geram denúncias internacionais também, enfim, que o Brasil não toma algumas atitudes em relação a alguns casos de, bom, parto, que a gente sabe alguns absurdos que acontecem, uhum. alguns casos de violência sexual também, quando envolve outras entidades também, a gente sabe da morosidade em alguns casos também, pela quantidade de apelações e tudo mais.
Sim.
Bom, juízes sabem uhum. disso muito bem, quantos recursos podem travancando algumas coisas. Nós também dialogamos com os operadores do direito, como nesse momento agora, para buscar também alternativas e também para discutir alguns pontos, que a nossa lei continua sendo machista em alguns pontos, a gente sabe que muitas práticas ainda são muito sexistas, para discutir também mudanças possíveis nesse sentido. E fortalecer o conhecimento que as mulheres têm dos seus direitos. Daí, no caso, a gente tem esse programa de formação de promotoras legais populares, que funciona desde 93, que é trabalhar com mulheres das comunidades, que já são líderes populares, para, assim, numa promoção de direitos, porque também elas levam esses direitos às comunidades delas, elas enfrentam também algumas situações de violência, porque também elas sabem que daí a sociedade civil está de olho, assim, é essa questão.
Claro.
Que também é importante, não basta o judiciário, não basta a polícia, a sociedade civil também tem seu papel, que é muito importante, nós acreditamos, em monitorar a violência e coibir isso dentro dos seus ciclos, do seu meio social. É nesse sentido, eu acho.
Eu acho importantíssimo o que disse a Lívia, porque estas soluções não se criam de cima para baixo, não é? É preciso que a comunidade tome consciência de determinadas coisas, determinadas condutas, ou eles estão dispostos a melhorar, ou eles não estão dispostos a melhorar. Ou eles estão dispostos a servir de testemunha, e a Magelle deve saber disso, a gente trabalhou muito no interior, onde as pessoas reclamavam de que, eventualmente, uma ou outra pessoa não era punida por um determinado crime, mas nos faltavam testemunhas, e todo mundo da comunidade sabia o que tinha acontecido, mas essas pessoas não vinham a juízo para dar o seu depoimento, né? Então, esse é o papel da comunidade. O nosso é aplicar a legislação. Quem sabe o da ONG, o da Temis é fazer ver as falhas e melhorarmos isso, não é? Mas fica bem clara a ideia de que precisa uma rede com o envolvimento de todo mundo, me parece, não? O judiciário, os organismos, o poder público, o cidadão, não é? E a comunidade. Não...
Exatamente, porque a Lei Maria da Penha, ela sozinha, né? Só o juiz, só o judiciário não vai conseguir coibir a violência. Justamente por isso que ela veio trazer uma responsabilidade não só para o poder público, mas para toda a sociedade brasileira. Aí, como a Lívia disse, a Temis tem um papel muito relevante justamente na sensibilização e na preparação dessas pessoas que compõem a nossa sociedade, para que lá, então, nas suas bases, na sua comunidade, elas possam servir, então, de agentes transformadores. Né, daquela comunidade, um elo de ligação com os serviços, com o Poder Judiciário, com a polícia, com as secretarias, com o Executivo, com o Legislativo, para nos dar, então, guarida que a gente possa, de fato, efetivar essas políticas públicas, né, e a lei, o objetivo da Lei Maria da Penha.
Sim, é essa questão também de passar isso que as mulheres às vezes relatam, é um pedaço de papel. A medida protetiva que elas ganham. Assim, mas, assim, vamos empoderar essas mulheres, essa ideia, vamos empoderar para que elas notem que esse pedaço de papel é uma garantia de direitos delas, porque elas, assim, se sentem muito frágeis com isso, e acho que é importante isso também, a sociedade civil fortalecer as mulheres. Não, a medida protetiva é um marco importante para ti e para tua proteção. É essa a questão.
Muito bem, então vamos aproveitar a oportunidade e pedir a Lívia que nos passe o endereço da Temis aqui em Porto Alegre, para que eventuais interessadas possam buscar auxílio.
A Temis fica na Rua da Andradas, é próxima à Praça da Alfândega, numa galeria. O número é 1137, sala 2205. E o telefone é 3212-0104.
Muito bom.
O site é temis.org.br.
Ok, muito obrigada. Magelle, se despedindo no dia de hoje, alguma outra observação que tu queiras fazer a respeito de como as mulheres podem utilizar o juizado?
Bem, as mulheres podem se dirigir para obter qualquer informação a respeito de como acessar os serviços e o próprio Poder Judiciário nos juizados, nos dois juizados de violência doméstica, que ficam aqui no Foro Central, no quinto andar, na sala 501, e na sala em frente, então, a sala 501, onde estão o segundo juizado. E também poderão se dirigir a qualquer centro de referência de atendimento às mulheres vítimas de violência. Aqui em Porto Alegre nós temos esse serviço. Alguns municípios também já contam com esse serviço. Ou a delegacia de polícia, quando a situação efetivamente for uma situação de um crime. Porque muitas vezes também a mulher está sofrendo um tipo de violência, por exemplo, uma violência psicológica, que nem sempre ela se traduz na possibilidade lá de
um
tipificação de um processo, um crime. Ela pode solicitar medida protetiva sem ter que registrar uma ocorrência. Se ela quer, por exemplo, internar o marido que está com problema de alcoolismo, o filho drogadito, então não precisa ir na delegacia. Ela procura a defensoria pública, o Centro de Direitos Humanos da Defensoria Pública, também que fica no centro aqui de Porto Alegre, e vai obter a mesma tutela, a mesma medida protetiva, sem ter que ajuizar um processo criminal que não é o que ela quer.
Que não é o interesse. Muito esclarecedor esse aspecto agora que tu disseste. Muito bem. Então, nós agradecemos a presença da juíza Magelle Franz Machado e da representante da Temis, Lívia de Souza. Foi muito esclarecedor as informações que as duas nos prestaram, em especial porque é um tema de relevo para a nossa comunidade. Infelizmente, há de chegar o momento em que a gente vai dizer que não precisamos mais fazer esse tipo de programa ou prestar esse tipo de esclarecimento à população. É o que a gente deseja, mas por enquanto isso ainda se faz necessário e o que nós informamos aqui foi extremamente útil. Este foi o Sala de Audiência sobre Violência Doméstica, com produção de Wagner Miranda e edição de Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES. Apresentação, Elizabeth Maria Kirchick.